dos cinco cantos do mundo.
Há algum tempo que não conversávamos com Nuno Vera, correspondente da RDP Internacional na Irlanda. Viva na República da Irlanda, em Dublin. Viva, bem-vindo.
Obrigado, Miguel. Cá estamos mais uma vez.
Sim.
E pronto, quer saber,
quero saber como é que está o tempo.
Está um dia espetacular, com 9 graus, sem chuva, céu cinzento. Hoje esteve muito bonito. Fresco, mas esteve bonito.
Sim, sim.
Chuvas, sem chuvas, está-se bem.
Muito bem.
Isso é muito frio. Estes nós passam-se bem.
Sim.
Não está vento.
Vamos olhar para os assuntos que marcam e provavelmente tudo o que está a acontecer no mundo, pelo menos no mundo do futebol. Só se fala nisto, não é? No Mundial de Futebol, não é?
Sim.
Como é que está a ser vivido o Mundial em Dublin?
É assim, há uma quantidade de sítios tipo fan zones que foram criadas com pubs, bares, alguns só para dar os jogos da comunidade portuguesa, embora dão os outros todos. Como eu estava a dizer em off, por exemplo, aqui, quer na BBC, os canais livres da BBC, que é o caso BBC 1, BBC 2 e TVs, estão a dar os jogos todos online, incluindo a RTE 2, que é a televisão daqui, é como a RTP, aqui chama-se RTE. Também não a dar os jogos todos em direto, em canal aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ver. Mas independentemente disso, há pubs mais específicos para a comunidade portuguesa, para a comunidade brasileira, para a comunidade, pronto, para se juntarem, para criar ênfase.
Sim. Sim, algum sítio, algum spot.
Agora não me lembro do número do nome do português.
Sim.
Não me lembro do nome do pub.
Sim.
Mas sim, há um pub português que. O português não, um pub irlandês que está a passar os jogos portugueses e a comunidade portuguesa tem-se lá juntado para ver os jogos.
É divertido? É divertido ver os jogos com a comunidade?
É sempre. Quer dizer, é sempre aqueles. Espírito diferente, não é? Uma coisa é nós vermos um jogo em casa com a família, tem uma dinâmica. Veres um jogo diferente, sozinho, tem outra dinâmica. É óbvio que com um grupo de portugueses a dinâmica é diferente, não é? Quer dizer, como é óbvio, não é? Há um puxar diferente, há uma maneira de estar diferente, e normalmente, claro, não é só portugueses, também vai haver adeptos do outro, da outra equipa.
Sim.
E pronto, e há aquela, por exemplo, há uma compilhada, um dia, logo no primeiro jogo, Portugal ganha ou gana.
Sim.
E a minha mulher trabalha numa empresa, uma multinacional de farmacêutico, e entrou no refeitório, Portugal tinha dado, e ela, Portugal! E há a única pessoa que estava na cafeteria, lá no
era do
refeitório, Gana. Era do Gana. E eu fico a olhar para ela, e ela, ups! E ela, sorry, I'm from Gana. A probabilidade, não é? Quer dizer, pronto. E ela, nem ela fazia ideia que havia lá pessoal a trabalhar. Do Gana.
Sim.
Pronto, portanto,
sim.
Mais uma nacionalidade que trabalha na Irlanda.
Sim.
Ganeses.
Sim.
Pronto, também há.
Nuno, geralmente os donos dos pubs têm a tendência de potenciar o negócio. Se joga Portugal, bumba, vamos fazer coisas tipicamente portuguesas para agradar os nossos clientes. Isso acontece na Irlanda?
Não. Aqui não. Aqui não é o normal. É o pint, é o beer, depois temos as comidas das normais. Pronto, é óbvio que há o restaurante português. Parece que eu tenho a televisão, mas pronto, quer dizer, acaba por ver essa necessidade aqui de criar menus específicos e coisas do género. Aliás, quem vai para aquilo, quem vai para um jogo, ver o jogo, felizmente, ver, não é quem está no Qatar beber álcool, eles aqui deviam ser uma tristeza para os irlandeses ou para os ingleses, se eles tivessem ido ao Mundial, como é que eles sobreviviam sem beber umas pints antes do jogo e durante o jogo? Deve ser pronto. Sim, é óbvio que eles fomentam a bebida e agora está caríssimo aqui, as coisas estão, o álcool aqui está caríssimo. Para terem uma ideia, houve uma brincadeira que correu mal para eles. A Heineken, passando as ricas, decidiu que, devido ao custo de vida, ao preço das coisas, ia subir o barril em não sei quantos cêntimos. A reação dos pubs foi única e exclusivamente tiraram tudo o que a Heineken venda. Podem subir o que vocês quiserem, mas aqui não vendo. Tiraram mesmo os taps, portanto, as torneiras, tiraram as torneiras da Heineken.
Sim,
não
então,
há cá mais aumentos.
Então o que é que se bebe?
Pronto. Bebes o rei. Guinness, Coors, epá, tudo. Há bares que têm 30 cervejas, incluindo a Heineken, tudo. Epá, eles subiram o preço, eles disseram, porque assim, a reação.
Estás com muitos cortes, Nuno. Tenta mudar de posição. Estou com muita dificuldade em ouvir-te. A reação diz.
Vê lá agora. Pronto, o que é que acontece? A reação reação deles. Está melhor?
Está um bocadinho, sim.
Está melhor ou não?
Está um bocadinho, sim.
Está um bocadinho. Pronto, e então é assim, a reação deles é que é assim, eles ao tirarem os tabs, preveniram todos os fornecedores de cerveja que não aumentem os preços.
Sim,
porque
ok.
Porque senão a gente tira. Ou seja, em vez de ser uma de, ai, ai, na cana subiu, ah, então a Guinness também vai subir. Olha, nós também vamos subir. Assim acabou. Pronto, não há mais para ninguém.
Sim.
Nunca mais, não, mais nenhuma subiu preços. Estás a perceber?
Sim.
Pronto, é limpinho.
Sim.
E os Heineken já vieram atrás, já disseram que pronto, se calhar conseguem manter os preços e coisas assim. Não disseram, pois, então agora para o ano a gente depois fala e logo se pensa em voltar a usar.
Sim.
Portanto, foram mesmo tipo banidos. Estão-se tipo, tão a querer juntar. E a gente não deixa.
Muito bem. Bom, um bocadinho por todo o mundo está a haver um boicote aos jogos, isto é, tu falaste já em fanzão, prevejo que não há nenhum boicote, não é? Isto, o Mundial estar a ser realizado no Qatar ou em outro sítio qualquer no mundo é a mesma coisa para os fãs do futebol, não é?
Não é bem a mesma coisa. Como é óbvio, há uma consciência do que se passa no Qatar e tudo o género. Mas é assim, chega-se a uma altura e é um pressuposto que é assim, tiveram 12 anos para proibir e para criar alguma coisa contra. Não é agora que está lá toda a gente, que estão lá as equipas todas, que está lá tudo, que se vai fazer um boicote. Não adianta. Já está feito. O mal está feito. Foi terem aceito fazer no Qatar. Isto é a mentalidade deles aqui. E é um bocado o que acontece por todo o mundo. Quer dizer, acaba por ser... É ridículo terem feito no Qatar, na altura do Natal, por causa só para satisfazer as temperaturas e o pessoal. Qualquer lógica. É de sítios que só têm a ver com luvas e com subornos e com coisas de... Óbvio, depois os direitos LGBT, a história da exploração dos empregados, a quantidade de pessoas que morreram na construção, a escravização das pessoas que lá existe. É ridículo. Mas é assim, a partir do momento em que se aceita uma coisa daquele género globalmente, podes fazer o que tu quiseres, mas não vai levar a nada. Infelizmente não vai levar a nada. Tem, como é óbvio, visibilidade exterior, e eles, pronto, manifestam, já houve manifestações no centro de Dublin contra os jogos no Qatar, mas quer dizer, eles estão lá, e eles estão a acontecer e vão acontecer até ao fim, e não há volta a dar, porque a FIFA e aquilo tudo foi demasiado parentório, e é assim que acontece. E como é óbvio, quem vem atrás fecha a porta, não é?
Sim.
Como já está a prever, o próximo é nos Estados Unidos, porque dá jeito. Quer dizer, é um bocado... É ridículo.
Viste a série da Netflix?
Vi um bocado, ainda não vi tudo. Comecei a ver, mas depois deixei de ver. Aquilo é tudo, pronto.
Sim. Sim. Ó Nuno, a Irlanda não está com a sua seleção neste Mundial. A Irlanda está a puxar por quem?
Olha, nem eles sabem. Eles puxam sempre tipo o mais fraco. No jogo, aquilo é jogo a jogo. Por acaso, ainda não vi ninguém, nenhum irlandês a puxar por Portugal, porque, pronto, também aquela história, a apresentação, aquela confusão toda com o Ronaldo e com o Manchester United, eles aqui são muito fãs do Manchester United, acabou por criar alguma empatia e desagrado pelo rapazinho e outro desagrado e outras coisas, mas acaba por estar assim um bocado. Aberto, ainda não consegui perceber honestamente qual é a maioria, o que é que puxa por, mas Portugal por acaso também não está. Até hoje vi para aí, ouvi duas pessoas, dois irlandeses a puxarem por Portugal, mas se calhar era mais para me fazer a vontade do que outra coisa qualquer.
Muito bem,
porque sou português, está vendo? Não puxava o Mundial, estão lá, não tanto, Portugal está lá, mas também gosto, mas tipo, ok, não estou a ver, não estou a ver, mas pronto.
Bom, outra das coisas que me disseste a meio da conversa é que o custo de vida, já não falamos pelo menos há duas semanas, que o custo de vida terá disparado brutalmente em duas semanas, não é? E sente-se de que forma, Nuno?
Não é disparado brutalmente nas duas semanas. Tem vindo gradualmente a subir sem grandes paragens, ou seja, sem estagnar. Por exemplo, a gasolina e o gasóleo já baixaram, já estamos a preços mais ou menos simpáticos. Mas depois a nível de comida, a nível de estabelecimentos, lá está, uma pint neste momento, antes custava 5 euros, agora chegam-te a pedir 9 por uma, por uma caneca. Tudo bem que aqui um pint, ou seja, uma caneca
é um litro,
de
não é?
Cerveja, é, não, é meio litro, um pint é meio litro, é 530 e qualquer coisa.
Tu estás-me a dizer que meio litro de cerveja custa 9 euros?
Já, não conheço, sim. Eu um dia destes, uns amigos meus, um casal amigo nosso português também, ele é moldavo, mas vive em Portugal há 18 anos e é casado com uma portuguesa e estão cá na Irlanda também. Fizemos lá um jantar em casa, foi no sábado. E eu sei que ele gosta de cerveja e comprei-lhe seis cervejas. Custaram 18 euros.
Nossa!
Seis cervejas no supermercado.
Sim, sim.
Seis garrafas, estás a perceber? Ou seja, as coisas estão nestes pequenos pormenores que estão por este
Não, isto não é um pequeno pormenor. Desculpa lá, seis cervejas, 18 euros, é uma refeição boa em Lisboa, não é?
Sim, 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 sim. Está assim. As coisas estão assim. E principalmente essas álcools e coisas do género está muito caro. E há pubs perfeitamente complicados. Eles tiveram que subir o preço, não pelo preço da cerveja em si, mas pelo preço de eletricidade e do gás.
Sim.
Há pubs que têm contas de, se estiver sentado é melhor, contas de 20 mil euros para pagar a eletricidade ao fim do mês.
Sim. Tu estás a sentir também na pele a conta do gás e eletricidade ter disparado?
Não, ela disparou, mas é assim, eu como tenho um acordo, aqui depende de como tu fazes os acordos com eles. Ainda não notei grandes alternativas, porque é assim, eu tenho o que eles chamam o economic maneira de pagamento, ou seja, imagina, eu pago 120 euros por mês de eletricidade e gás, que é variável, ou seja, eu há meses que pago mais do que o que gastei e nos meses e fico com, chamemos com crédito, e quando há meses que é mais consumo, como por exemplo agora no inverno, acerta. Sim. Ou seja, eu agora estou ainda a pagar a usar o crédito que usei no verão, que não gastei tanto.
Sim.
Mas como já estamos habituados, aqui estamos, e não temos aquela filosofia do irlandês. O irlandês liga o aquecimento de manhã e desliga à noite. Eles andam de t-shirt, estão 0 graus, eles andam de t-shirt dentro de casa e de calções. Para isso é que é o quentinho deles. Nós não, eu tenho a casa, por exemplo, a 19, 20 graus. Pronto. Epá, e quando aquilo baixa, ele liga, aquece um bocadinho. Quando está mais, ele está desligado. Pronto. E, ou seja, eu não estou a notar grandes consumos excessivos de eletricidade.
Sim.
Nem a nível de valor. E, de qualquer maneira, tivemos uns 6, vamos ter. Já tivemos 200 e agora vamos ter mais duas vezes, duas tranches de 200 euros. Ou seja, vai dar 600 euros no total para a eletricidade do inverno. Eletricidade e gás. Por exemplo, eu este mês ia pagar 159 euros, tenho, como é que era, 159, tenho 49 euros de crédito, porque não vou pagar essa fatura, como eles já receberam os tais 200, sobram 40 e qualquer coisa,
sim,
59,
sim.
40 e qualquer sim. coisa euros de
Nós temos uma coisa parecida aqui em Portugal, chamado gás regulado, não é?
É mais ou menos isso, pronto. Mas aí é o preço do gás. Nós aqui temos a mensalidade regulada.
Pois, sim,
ou seja,
sim.
É tipo, estás a perceber, é tipo, pagas 100, agora estou a pagar, para cá são 159 euros, gás e eletricidade.
É uma fortuna, sabes? Isso é uma fortuna, sabes?
Não é.
Pronto, para a Irlanda não é, para
Portugal
é, não é?
Aqui não é, não é, não é. Não é porque, assim, tu aqui, tudo o que é o aquecimento da água, o aquecimento de tudo, é tudo elétrico ou gás. Pronto,
sim.
E é muito caro.
Aqui última pergunta, para fecharmos isto. É possível viver-se um inverno em Dublin sem ter aquecimento central?
É complicado, porque arrefece muito. Embora as casas são boas, mas consegues, é óbvio que consegues. Quer dizer, não morre ninguém por causa disso. Acho que é pior em Lisboa. Acho que é pior em Lisboa. Porque as casas aqui estão feitas para a temperatura. Por exemplo, para teres uma ideia, eu se não ligar os aquecimentos, mesmo com 9 graus, eu tenho a casa para aí a 15, 16, sempre. Há uma diferença praticamente 9, 10 graus da rua para dentro de casa. Isto é, claro, se não andas a abrir janelas, deixas as janelas a refrigerar e acaba a arrefecer. Mas as casas são feitas para o frio. Por isso é que é complicado no verão tu arrefeceres a casa. As casas no verão são uma parvoíce de calor. Porque estão 18 graus cá fora e dentro de casa estão quase 30.
Sim.
E tu não tens maneiras de arrefecer a casa, porque elas estão feitas para frio. Já em Portugal, não. Elas não são boas para o frio. Ou seja, eu quando vou a Portugal...
Tens mais frio.
E estão 18 graus. Sim. Estão 18 graus na rua, mas a casa está tipo a 12.
Sim.
Ou seja, é o contrário. A casa está sempre mais fria, às vezes está melhor na rua do que dentro de casa. E já deve ter acontecido isso. É óbvio, se não ligares os aquecimentos. É óbvio, não é?
Com certeza.
Mas às vezes acontece essa situação, que está-se melhor quase na rua do que dentro de casa.
Muito bem. Nuno,
aqui é o contrário.
Vamos fechar por hoje. Um grande abraço. E viva
Obrigado.
Portugal. Vai ver o jogo amanhã com o tal bar, não é? E a pagar 9 euros por meio litro de cerveja. Um grande abraço e até breve.